Muito bem, gente, agora nós vamos falar de esporte aqui na programação da Garibaldi. Olha, gente, eu vou viajar para bem longe, eu vou para o meio do Oceano Pacífico, vou até o Havaí, isso mesmo, fazer uma entrevista direto do Havaí, mas com alguém que é natural de muito perto da gente. Um morador, ou ex-morador, mas sempre morador, de Boa Vista do Sul, né, que atualmente está na Austrália, e que nesta semana está no Havaí para a disputa do Ironman. O que é o Ironman? É a maior ultramaratona do mundo. Mas ele mesmo vai poder explicar com as suas próprias palavras o que é exatamente esta prova, que são poucas pessoas no planeta que conseguem disputar. Eu estou falando do William Facchinelli, ele que é natural de Boa Vista do Sul, como eu disse, né? Tem familiares aqui em Garibaldi, enfim, né? Quem não conhece um Facchinelli, né? E é por isso que eu vou até lá agora, manter contato com o William, que está conosco na linha, e com muita gentileza atende a reportagem da Rádio Garibaldi. Antes de mais nada, William, prazer falar contigo. Estou gravando essa entrevista na parte da tarde, mas para ti aí ainda de manhã, então vou te dar um bom dia, tá bom, William?
Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. É um prazer falar com vocês da Rádio Garibaldi. E é assim, aqui é pela manhã ainda, em torno de 9 horas da manhã.
William, antes de mais nada, tu sabe que aqui na nossa região tem aquela pergunta, mas tu é filho de quem? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? De onde tu é? Então eu queria que você se apresentasse antes de mais nada, conta um pouquinho da tua trajetória, enfim, quem são os teus familiares para o pessoal conhecer bem o teu ramo familiar aí de Boa Vista do Sul.
Sim, então, João, eu sou natural de Boa Vista, sou filho do Antônio Facchinelli e da Marli Bagatino Facchinelli, o Matheus Facchinelli é meu irmão, tem um irmão, então, como eu falei, sou natural de Boa Vista, e eu me mudei para a Austrália, como comentou no início da reportagem, em 2019, para estudar, junto com a Julie, que é minha namorada, e nós vimos para a Austrália para estudar. E nesse momento eu já estava praticando atividades físicas, mas foi tipo, quando eu cheguei na Austrália que eu tive a oportunidade de me dedicar mais ao esporte e, enfim, e chegar aqui onde que cheguei hoje.
Uhum. Hoje na Austrália tu ainda estuda ou tu foca mais na questão do esporte hoje, William?
Eu estava fazendo um MBA, eu acabei em junho desse ano. Mas o foco, na verdade, o foco não é o esporte eu faço como, assim, como um hobby mesmo, porque eu trabalho, então o foco, na verdade, foi inicialmente era estudar, aperfeiçoar o inglês e trabalhar, então hoje diria que o foco é o trabalho, a Júlia tá aqui comigo, então dedicar um tempo para nós, e também o esporte, que é algo que é bem importante na minha rotina, e eu levo a sério também, mas não é algo que é, tipo, a minha prioridade do dia a dia, assim dizer.
Uhum, perfeito. Você está morando em que cidade da Austrália, William?
Eu moro em Melbourne, é no estado de Victoria. Na verdade, quando nós mudamos para a Austrália, nós fomos para a cidade de Brisbane, que é no estado de Queensland, e agora, no início desse ano, nós mudamos para Melbourne, por uma oportunidade de trabalho que eu tive lá, então nós acabamos nos mudando de cidade por virtude de trabalho.
Uhum. Você trabalha em que em Melbourne, William?
Eu trabalho com vendas, eu trabalho numa empresa de um distribuidor de energia solar, é uma empresa da Alemanha e nós atendemos todos os distribuidores de energia solar, então as empresas que vendem para o consumidor final, elas são nossos clientes, e eu trabalhando em vendas, eu atendo essas empresas. Uhum. Então, mais ou menos é isso. Mas, naturalmente, é vendas, desenvolver novos negócios, essa é a minha função.
Que bacana. Aí na Austrália também está essa, entre aspas, febre, essa corrida em torno da energia solar, como está aqui no Brasil?
É, aqui na Austrália, sim, é bem, enfim, é bem, começou, assim, já faz vários anos aqui na Austrália que tem essa procura de energia solar, e aqui o governo tem vários incentivos também por parte do governo, então é muito mais fácil para as pessoas acabarem adquirindo a energia solar. Claro que são situações diferentes do Brasil, mas é bem forte aqui a energia solar, especialmente nos estados mais pro norte, onde tem o sol, assim, tem bastante sol, teoricamente, tem bastante produção de energia solar. Então tem uma demanda bem grande no setor solar aqui na Austrália, sim.
Bom, e aí de repente um boavistense que foi estudar na Austrália vai disputar o Ironman no Havaí. Antes de falar como surgiu essa questão do Ironman e das ultramaratonas, Júlio, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para quem não conhece, o que é exatamente o Ironman, que prova que é essa e por que ela é tão difícil, porque tão poucas pessoas conseguem disputá-lo, William.
Então, o Ironman, ele é uma prova, é um triatlon. Ironman é a marca, mas todo mundo conhece por Ironman, mas é um triatlon. Então, o triatlon consiste de natação, ciclismo e corrida. Essa prova específica que eu vou fazer, que é o Ironman, ele consiste em 3 km e 800 metros de natação, 180 km de bicicleta e 42 km, que é a maratona de corrida. Então, isso é tudo feito na sequência. Começa nadando, depois vai para a bicicleta e termina na corrida. E acredito que é uma prova que não tantas pessoas fazem, enfim, porque ela exige um preparo bem, um preparo e uma dedicação bem, assim, bem forte, não só por parte dos profissionais, mas por qualquer pessoa que queira terminar a prova. Para ter uma ideia, tem um prazo limite de 17 horas para concluir a prova. Então, enfim, é um dia bem longo, mas não é só o dia, é tipo toda a preparação, tudo que tu tem que fazer no dia a dia para chegar no dia da prova e poder completar. Eu acredito que isso é um dos fatores que fazem com que não muitas pessoas façam o Ironman.
É bom lembrar isso que você está falando, né, William? Essas questões da natação, do ciclismo e da corrida, é tudo em sequência, vocês não param entre uma prova e outra, né?
Isso, não para. É só uma, na verdade, é uma prova só, né? Uma prova com três modalidades.
Sim.
Então, é tudo na sequência. Então, a ideia é fazer o mais rápido possível, né?
Uhum.
E, enfim, mas, tipo assim, tu tem o teu tempo, como eu falei, de 17 horas. Se entre uma modalidade e outra, se você quiser, por exemplo, sentar 10 minutos, cada um tem a opção de fazer, sabe? Mas, tipo assim, com o objetivo de terminar o mais breve possível... Claro que tu tenta economizar o máximo de tempo que tu consegue, né?
E como é que o William, que foi para a Austrália apenas para estudar e que gostava de praticar uma atividadezinha física, chegou até esse ponto do Ironman? Como é que surgiu essa tua paixão, seja pelo triatlo ou pelas três modalidades que compõem o triatlo, William?
Isso. Então, na verdade, eu nunca fui muito assim de... Até os meus amigos que me conhecem, todo mundo sabe que no passado eu era mais reforçado e jogava futebol, como toda gurizada joga futebol. Então, pelo fato de ser mais pesado e não ter muita habilidade, acabei indo pro gol. Então, na minha juventude ali, desde criança, jogava no gol. E até que, se não me engano, lá em 2016, 2017, eu não era, tipo assim, bem pesado, mas tava começando a me incomodar, e então eu fui...
Tu era fofinho, então?
Da Fernanda Bento Gomes. É, fofinho. A palavra certa é essa aí, fofinho. E meu apelido era Friuli, pra ter uma ideia, na escola. Então eu era nessa classe do sofinho, assim. E então eu fui na nutricionista, e dentro, tipo, a reeducação alimentar, ela tinha indicado para mim começar a fazer, tipo, correr um pouco, sabe, para ajudar na queima, tipo, das calorias, emagrecer. Então, eu comecei lá em 2016, 2017, tipo assim, corria 1, 2 quilômetros, e foi indo. Daí, tipo assim, emagreci, e daí chegou em 2017, eu comecei a fazer umas corridas ali, por exemplo, em Barbosa, que tinha a rústica, do Fast Queijo, final de ano, e foi uma coisa que eu percebi que, tipo assim, que era uma coisa que dependia apenas de mim, sabe, para conquistar. Porque, por exemplo, quando tu joga bola, tu sabe que tu tem um time, e às vezes tu não joga, e às vezes o pessoal sai pra balada de sábado de noite, daí no domingo tem campeonato, e daí o pessoal já não tá aí, e tu acaba sendo afetado pelo desinteresse das outras pessoas. E quando tu faz um esporte, por exemplo, corrida ou triatlon, é somente tu, sabe que se tu quer fazer uma boa prova, tu vai precisar cuidar da alimentação, dormir cedo, não beber bebida alcoólica, sabe? Uma coisa que depende de ti. Então, comecei, e em 2017, Eu comecei a treinar com treina 2018 com um treinador e eu tinha em mente fazer uma maratona e fazer uma ultramaratona. Tem uma ultramaratona aí no Rio Grande do Sul que é a TTT, que é a Travessia de Flores a Tramandaí. E eu tinha visto essa prova, eu estava falando com uma pessoa e ela tinha falado sobre essa prova e disse, ah, vou querer fazer essa prova. Aí para fazer a prova tinha que fazer uma maratona para qualificar. Então eu fiz a maratona de Porto Alegre em 2018, com 6 meses de treinamento. Aí depois fiz mais uma, duas maratonas. E em janeiro de 2019 eu fiz essa ultramaratona aí no sul, que era de 82 quilômetros. Foi o desafio que eu tinha feito, assim, maior até então. Mas nesse meio tempo, eu gosto bastante de ler, eu tinha lido um livro de um pai, de uma família, onde que o filho estava em estado vegetativo, e ele, tipo assim, o pai dele foi curar um dia, e o filho, tipo, mostrou sinais que ele gostava quando o pai ia curar. E final da história, o pai, tipo, começou a curar e empurrando o filho numa cadeira de rodas. E daí eles começaram a fazer maratonas, aí até que eles fizeram esse tal do Ironman do Havaí, eles classificaram para o Ironman. E daí foi a primeira vez que eu tive contato com o Ironman. Eu li que daí, tipo, esse pai nadou toda a distância puxando o filho num bote. Aí depois ele andou de bicicleta com o filho, tipo, na bicicleta e correu com a cadeira de rodas, tipo, empurrando a cadeira de rodas. Aí naquele momento eu pensei, gente, se tipo assim, uma pessoa consegue fazer isso puxando outra pessoa, não tem por que eu não consiga fazer. E aí eu fiquei com isso na cabeça e continuei treinando. E aí foi metade de 2018, ali quando estava já correndo as maratonas, eu comecei a fazer natação, que para mim é o esporte mais difícil. Por mais que de pequeno, por exemplo, eu tinha uma piscina em casa e o pai, sabe, ensinava a nadar. Mas é um outro diferente nadar, sabe? É algo que é, assim, tu não tem familiaridade com a água. Para mim, até hoje, é a modalidade mais difícil. Então, comecei a nadar com em mente de fazer um Ironman. Aí, antes de vir para a Austrália, em julho de 2019, eu fiz um Ironman 70.3 em Florianópolis, que é a metade da distância, que é 1.9 quilômetros de natação, 90 de bicicleta e 21 correndo. Fiz isso em Florianópolis, daí foi tudo certo, eu completei. Aí vim para a Austrália, aí eu tinha me inscrito para fazer um Ironman. Aí foi quando que começou o coronavírus, aí tipo, ainda na Austrália fechou todas as fronteiras, ninguém podia mais entrar, sair, todos os eventos foram cancelados. E esse evento tinha sido cancelado também. E então ele tinha sido transferido, na verdade, para setembro de 2020, foi quando eu fiz o meu primeiro Ironman, que foi na cidade de Cairns. Que foi a primeira a distância que nem eu vou fazer a prova aqui no Havaí. E eu fiz, tipo assim, para fazer essa prova, tu se inscreve, tu paga a inscrição e tu pode fazer. E eu lembro de ter completado a prova em 12 horas e 14 minutos, se não me engano. Foi um dia bem difícil, porque, por exemplo, quando tu vai para natação, tu sai da natação já praticamente cansado, ainda mais que não tem muita familiaridade com a água. Aí tu vai para bicicleta, são 180 quilômetros. E aí na bicicleta, tipo assim, pense que é 12 horas, então é 12 horas que você está fazendo força e, assim, o corpo já não responde mais, então tu tem que ir administrando para não parar. E foi isso que eu fiz, depois na maratona, intercalava a corrida, a caminhada e completei a prova. Por em torno de 12 horas e 14. E nisso comecei a treinar e daí no ano seguinte, 2021, eu fiz a mesma prova. Foi quando eu fiz em 10 horas e 14 minutos, 18 minutos, foi quase 2 horas de melhora entre um ano e outro. E foi nessa prova que eu consegui a vaga para vir pro Ironman do Havaí. Porque a prova aqui no Ironman do Havaí é o Mundial de Ironman. Então, tipo assim, desde que comecei a acompanhar o triatlon, tu assiste os vídeos no YouTube, tu bota Ironman World Championship, vai aparecer os vídeos aqui da Kona, que é o lugar onde a prova acontece. E aí tem todo, tipo assim, tipo, tem todos os atletas, tipo, estar aqui é, tipo, sabe, o auge de qualquer um. E pela minha surpresa, nunca esperava conseguir estar aqui, porque eu sei das minhas limitações, mas, enfim, eu não sou um excepcional atleta, mas acredito que com a consistência que eu tive durante os últimos anos, foram o bastante para conseguir a vaga e estar aqui hoje.
Porque o Ironman do Havaí, além de ser o mais famoso, de ser o mundial, como você fala, pelo que eu pesquisei, a questão geográfica é diferente, o clima, tem uma série de fatores que também tornam esse Ironman ainda mais difícil, né, William?
É, exatamente. Aqui é considerado assim, a prova mais difícil do mundo, assim, pelas condições climáticas. Então, por exemplo, a natação é no mar aberto, até estou aqui gravando, assim, agora estou na frente do mar aqui. Onde fui nadar, e a água é super transparente, sabe? É muito linda, limpa, muito quente. E tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque, tipo, ela é limpa, tu consegue enxergar tudo. Mas aí, às vezes, tu vê umas raias, tu vê uns negócios, já fica um pouco assustado. Mas é bem, tipo assim, é super bom de nadar aqui. Mas tem uma questão que, pra mim, não é, tipo assim, não beneficia muito, porque... Como que a água é muito quente aqui, tu não pode usar uma roupa de borracha, porque normalmente nas provas, que é em Florianópolis, no Brasil tem um Ironman que é em Florianópolis, só tem um, e lá, por exemplo, tu pode usar uma roupa de borracha por causa da temperatura da água. E o que acontece? Essa roupa, ela ajuda a flutuar, porque ela é grossa, então para os nadadores mais fracos, como que é o meu caso, assim, que tem mais dificuldades, dá uma ajuda, sabe, porque tu não afunda tanto. Sim. Mas aqui como que a água é mais quente, então tu não pode usar essa roupa. Até nós podemos usar uma outra roupa, mas não tem esse benefício. Então acaba sendo mais difícil. Mas, e com relação ao ciclismo, tipo assim, aqui é bem calor, bem úmido, então isso tipo, dificulta bastante. E os ventos, tem bastante vento no ciclismo. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz um treino no percurso. E, tipo assim, sobe e desce, toda hora sobe e desce, mas é, tipo, tem esse vento que é um vento meio cruzado, então ele acaba sendo perigoso muitas vezes, porque, tipo, ele joga a bicicleta, sabe? Então, tu tem que estar toda hora prestando muita atenção, sabe? Pra não, enfim, tu pode ter o risco de cair, sabe? E ainda mais que a bicicleta de triatlon, ela tem, tipo, um guidão diferente. Então, tu não anda, por exemplo, tu não tem acesso aos freios na tua posição normal, por causa, tipo, tu anda numa posição mais aero, para não pegar tanta resistência do vento. Uhum. Então, tu não tem, por exemplo, acesso ao freio ali. Então, são coisas que tipo assim, dificulta na hora da prova, principalmente com bastante vento. E com relação à corrida, não tem muito mistério. A questão maior é a questão do calor mesmo. Ontem, por exemplo, quando eu cheguei na quarta de noite, ontem era quinta, eu fui correr na hora do meio-dia ali, que é mais ou menos a hora que eu vou estar correndo. Estava em torno de 30 graus, sensação de 32, 33. Mas é bem diferente correr no calor assim do que onde nós moramos. Porque onde nós moramos, por exemplo, lá em Melbourne, a temperatura... É em torno de 6, 10 graus. Por exemplo, quando eu vou andar de bicicleta, sempre vai de calça, casaco, sabe? Uhum. E aqui é completamente diferente. Então, a ideia de nós chegamos uma semana antes justamente para fazer com que o corpo, ele tente aclimatizar com o ambiente aqui, para, sabe, não... Porque, tipo assim, se tu esquenta demais, pode, como eles falam na linguagem da corrida, do triatlon, quebrar. E quando tu quebra, assim, ele quer dizer que tu não tem mais energia, sabe? E aí daqui a pouco tu vai ter que correr tu vai ter que caminhar toda a maratona depois, sabe? Uhum. Mais ou menos é isso. Não sei se eu expliquei, se deu pra entender.
Não, perfeitamente, William, perfeitamente. E o pai e a mãe, como é que reagiram quando tu contou essa ideia aí de disputar essa prova, hein?
Ah, o pai e a mãe, eles sempre apoiaram, mas sempre tem sempre aquele negócio atrás. Ah, mas por que fazer isso? Por que fazer uma prova tão longa? E isso também os pais da Júlia, da minha namorada, também, sabe? Eles apoiam, mas sempre tem aquela preocupação, sabe? Pelas horas, se tá tudo bem com a saúde, e, enfim. Acho que é a preocupação natural de um pai e de uma mãe, não, sabe? Para eles... preocuparem com o filho, tipo, fazendo uma atividade no que exige bastante. E não é só a prova, por exemplo, os treinamentos, tipo, no final de semana, às vezes, vai andar de bicicleta por 4, 5 horas, e depois tu corre mais uma hora, então tu acaba bastante debilitado, sabe? Uhum. Mas eles entendem que eu, é o que eu gosto e o que me faz feliz, então eles sempre acabam apoiando.
É. A Júlia, tua namorada, é daqui de Boa Vista também?
Ela é de Arco Verde, é Juliane Zarpelon. Ela é natural de Arco Verde, então é pertinho aí. E nós viemos junto para cá, sim, nós estamos juntos já há vários anos. Uhum. Então ela também me apoia bastante. E é super importante porque, principalmente para nós aqui, que estamos só eu e ela, foi importante que ela apoie, que ela entenda. Porque, tipo assim, final de semana, às vezes tu passa muitas horas longe de casa e é o tempo que nós temos para ficar junto. E, teoricamente, eu estou treinando, sabe? Uhum. Então, eu também tento sempre conciliar, tipo assim, eu vou, tipo, cedo de manhã, tipo, andar de bicicleta, tipo assim, nos finais de semana, que eu tenho os treinos mais longos. Por exemplo, eu vou 5 horas da manhã para terminar os treinos cedo e, tipo, nós podermos ficar o tempo junto. Porque durante a semana cada um tem seu trabalho, então nós estamos sempre, tipo assim, naquela rotina de trabalho e tudo mais. Mas ela super apoia também.
Tu sabe que os Zarpelon, eles estão com tudo, né? Porque a Thaís aí de Santo Antônio foi campeã mundial juvenil de bocha recentemente, né?
É, eu acompanhei as notícias. Muito legal, né? Muito legal.
É. Pra fechar, William, não perguntei a tua idade, cara. Que idade tu tem agora?
29 anos.
Uhum. Pra quem era chamado de Free Willy na escola, disputar um Ironman, nada mal, né?
É verdade, é. Às vezes, tipo, até tu esquece, sabe, porque tu tá numa rotina já de treinamentos todo dia, sabe, e às vezes também tu esquece um pouco de, só de parar e olhar pra trás tudo que tu consegue alcançar, sabe, com o esporte. Eu acho que é super importante, sabe, se teria alguma coisa que eu gostaria, tipo assim, é, tipo, só de, tipo, as pessoas teriam que fazer mais esporte, sabe, uma por questão da saúde, nem se fala por questão da saúde, sabe? Mas outra, tipo assim, quando tu faz um esporte que nem triatlo, não precisa ser um triatlo, sabe? Mas uma corrida, algo que tu te dedique, tu começa a entender, tipo assim, tu começa a ficar mais resiliente, tu sabe que tudo que tu faz tem uma consequência. E isso te ajuda, sabe? Te ajudou muito, principalmente aqui fora, sabe? Porque aqui as coisas às vezes não acontecem do jeito que tu quer, tu tá sozinho, eu e a Júlia, mas tu não tem a família, tu não tem ninguém, então o esporte te ajuda, sabe, ter essa resiliência de não parar, continuar, sabe, se tu tem um sonho, continua, sabe, fazendo tudo que tu pode para conquistar esse sonho. Talvez pode ser que não aconteça agora, não aconteça amanhã, aconteça daqui 10 anos, mas um dia, assim, se tu continuar fazendo a coisa certa, eu acredito que as pessoas conseguem, sabe? Então, acho que o esporte me ajudou muito nisso e acredito que pode ajudar muitas outras pessoas também.
Muito bacana. Bom, com essa mensagem, eu acho que não preciso de mais nada depois disso. Cara, William, muito bom falar contigo, muito bom ouvir o mar do Havaí, ao menos ouvir o mar já é alguma coisa, né? Cara, muito sucesso pra ti, muito sucesso pra ti, a prova é nessa quinta-feira, então que você tenha um grande resultado e todos nós aqui estaremos na torcida, tá bom?
Muito obrigado, Jean, muito obrigado pela oportunidade. E se acaso alguém quiser acompanhar, a prova é transmitida ao vivo, ela passa no Facebook do Iron Man. É só digitar Iron Man na quinta-feira. Ela começa aqui em torno das 6h40, a prova da manhã, horário do Havaí. A minha largada é em torno de 7h30, mas vai ser transmitida ao vivo. Para quem tiver curiosidade de saber o que é o triatlon e acompanhar, convido todo mundo para assistir, que vai ser uma experiência bem legal.
6h30 da manhã ali é mais ou menos 1 hora da tarde aqui, né?
É, por aí, isso aí.
Perfeito. William, grande abraço, cara. Vai treinar agora então. Tudo de bom pra ti.
Obrigado, João. Abraço.
Valeu, tchau, tchau. Nós conversamos com o boavistense William Facchinelli, que estará no Havaí para a disputa do Ironman nesta quinta-feira, dia 6, então, né? O William disputando essa prova e muito bacana o papo também. É a lição que o esporte traz, né? Veja um William que, claro que a gente utilizou o tom de brincadeira, mas que era gordinho, às vezes na infância, né? Não praticava tanto esporte. Foi lá, começou a correr, né? Começou a nadar, pedalar e vai disputar a maior prova de resistência do planeta. Muito legal essa história.